Então, estamos desenvolvendo Romanos capítulo 11, fizemos uma pausa aí na exposição detalhada do livro de Atos e vamos retomar então no versículo 23 de Romanos 11. Eu terminei no 22 dizendo que Paulo agora entrava na frase sublime do texto, que era a restauração de Israel, que foi, aliás, o motivo em que eu fiz a pausa em Atos para falar dessa restauração de Israel. O plano era uma pregação só, seria muito mais resumida, mas achei melhor, então, expor logo o capítulo 11. Não vou dizer nem todo, é quase todo, que os três últimos versículos eu não vou expor, ou quatro versículos. Muito bem. Então, com base no final do 22, que diz assim: o 22 diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, se dirigindo a um gentil, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Eu já expliquei, mas pegando então aí o fio da meada, alguém poderia perguntar: ora, se Deus é poderoso para cortar um ramo gentil que foi enxertado, ele não disse, se você não permanecer na bondade de Deus, você vai ser cortado também. Então, se Deus é poderoso para cortar um ramo gentil que foi enxertado, ele não poderia fazer o inverso, ou seja, reenxertar os judeus que foram cortados, como já expliquei. Fiquei assim. Então, versículos 23 e 24, vamos ler. Eles também, se referindo agora aos gentios, aos judeus, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, os judeus. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se foste cortado da que, por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que teu Espírito Santo nos ajude a desenvolvê-la e explicá-la de uma maneira clara e, mais do que tudo, coerente com o próprio texto. E que Cristo seja louvado no que vamos ver aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, a resposta é sim, com certeza. Deus poderá reenxertar os ramos que foram quebrados, os judeus. O fato de, há 2.000 anos que isso aconteceu, a maioria dos judeus, grande maioria, ter sido incrédula, não impede que Deus faça acontecer o contrário. A maioria dos judeus passar a ter fé. É exatamente isso que Paulo agora começa a tratar. Inclusive, ele entra no mérito da botânica mesmo, da questão aqui das oliveiras, e diz que é mais antinatural enxertar um ramo de oliveira brava, como eram os gentios, e ele enxertou na oliveira, que ele chamou aqui oliveira natural, que era a oliveira que representava os judeus. É mais antinatural isso do que reenxertar um ramo natural que foi da própria oliveira. Ou seja, judeus foram cortados, e agora Deus é poderoso para, quando ele bem entender, reenxertá-los, se eles não permanecerem na incredulidade. Ficou bem claro aí esta condição. Então, com a árvore, até que a gente pode, embora não sejamos da área, pelo menos eu não sou, mas a gente pode entender um pouquinho, é razoável, pegar de uma árvore, embora da mesma espécie, mas e tirar um ramo e colocar noutra, realmente é mais complicado do que pegar um ramo e enxertar na própria árvore da qual aquele ramo saiu. É mais natural pensar assim. Mas Paulo não queria falar aqui de oliveira, Paulo queria falar, era das coisas espirituais, usando apenas como uma figura. Então, em que sentido Paulo diz que era mais fácil salvar judeus do que salvar gentios? Porque isso foi o que ele disse. É uma revelação de bastidores celestiais aqui, muito interessante. É mais fácil Deus salvar os judeus daqui para frente do que continuar salvando gentio. Muito curioso isso. É mais natural para Deus. Talvez fosse a palavra melhor. Nós não sabemos, à primeira vista, a salvação de uma alma. Bom, primeiro é uma coisa que a gente não entende, o que é salvar uma alma dos seus pecados. É uma ação tão acima do que nós podemos conceber que não poderíamos explicar em detalhes isso. Seja como for, Deus está dizendo que é mais fácil os judeus passarem a crer do que gentios continuando sendo salvos. Não sabemos como responder essa pergunta, por que é mais fácil isto. Mas uma sugestão, um exercício de conhecimento bíblico, para não dizer de teologia mesmo, não é muito fora de proposta a gente imaginar que quando um judeu for iluminado pelo Espírito Santo e compreender o Messias tão esperado, que o Messias tão esperado é Jesus, o Nazareno, vai ter mais sentido para ele entender a salvação, vai se encaixar como uma luva para um judeu, hoje vedado espiritualmente, que não enxerga e rejeita Jesus como Messias, quando o Espírito Santo o iluminar e ele abrir os olhos, vai ficar para ele tudo muito, muito claro. As coisas vão se encaixar. Ele verá como todas as profecias do Velho Testamento foram cumpridas em Cristo. Lembro que o livro de Atos diz lá que no caminho de Emaús, Jesus explicou para aqueles dois discípulos que andaram com ele, não reconheceram até um certo ponto, aí diz lá que Jesus passou a discorrer sobre todas as passagens do Velho Testamento que falavam dele. Até eu já disse isso mais de uma vez. Que aula deve ter sido essa de Jesus, o próprio Jesus dizendo, aquele profeta falou de mim naquela passagem, aquela passagem falou de mim, aquela passagem, aquele salmo, Isaías, ele então deu uma aula. Quando um judeu foi iluminado pelo Espírito Santo, ele vai olhar e dizer, mas é claro, olha, cumpriu mesmo, puxa, isso aqui é quase a descrição dele na cruz. Mil anos antes, feita pelo salmista, mas bate de uma maneira perfeita. Talvez tenha algo a ver com esse tipo de explicação. Um judeu iluminado pelo Espírito Santo, no momento de receber sua fé, ele vai entender que o sangue dos animais sacrificados no Velho Testamento não eram um fim em si mesmo. Eles apontavam para o sangue de Jesus Cristo. vai entender, vai fazer muito mais sentido. Ele vai compreender porque que o judeu é tão perseguido. Há 2000 anos o judeu é perseguido, e eu falei na semana passada, continua sendo hoje, com o mundo praticamente todo contra, politicamente, e vai acontecer de militarmente também, vai acontecer, não sei exatamente quando, talvez esteja próximo, já falei que eu não posso prever, claro, mas politicamente é evidente que o mundo é contra os judeus. Por que que o mundo é contra nós? Por quê? Aí eles vão entender. Não, mas é porque eles acham que nós matamos o Messias, o nosso Messias. Mas ele nunca foi o nosso Messias. Não, não tinha sentido tanta perseguição. Porque nós matamos se eles aceitarem essa acusação, né? Porque realmente foi crucificado em Jerusalém esse Jesus de Nazaré. Pode ter sido um bom homem, um bom profeta, mas o nosso Messias não é. Ele não é o nosso Messias. Então nos perseguindo por uma acusação que nunca aconteceu. É o que eles pensam hoje. Mas quando eles entenderem e verem pela fé que Jesus, sim, é o Messias prometido, o que nós fizemos com o nosso Messias? Então, essa perseguição toda é fruto da ira de Deus sobre nós, pela brutalidade, pelo tamanho do crime que nós cometemos, rejeitando, e não apenas rejeitando, mas matando o nosso próprio Messias. Vai entender melhor, vai fazer sentido, e ele vai entender essa questão da queda de Israel para a salvação dos gentios. Hoje não entendem nada quando dizem, olha, Israel foi posto de lado por enquanto para que Deus salve gentios pelo mundo inteiro e coloque ciúme dos judeus. Hoje ele não entende bem isso, mas vai fazer um sentido muito grande. Que coisa, o nosso Deus, que nos escolheu como povo dele, em Abraão e tudo, nos deixou 2000 anos para salvar os gentios. Que coisa bonita, sofremos muito por isto, merecemos, mas sofremos muito por isto. E certamente vão compreender a necessidade disso tudo para salvar judeus e gentios. Jesus oferecia a todos a salvação. Então, talvez passe por aí a explicação de Paulo dizer que é mais fácil Deus reenxertar judeus na fé do que continuar salvando gentios. Mas é curioso como, de fato, essas coisas todas que eu tenho comentado aqui, esses pontos que eu toquei, além de poder ter falado em outros, como isso vai deixar extremamente alegre, feliz, constrangido ao mesmo tempo. Tudo isso vai ser um momento muito, muito forte para os judeus. Tanto que a Bíblia diz, né, que todos vão se lamentar sobre ele e que vão lamentar aqueles que eles mataram. Vai chegar esse momento. Então, Paulo agora assume um ar mais solene de quem vai revelar um grande segredo. Versículo 25. Pois não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Já expliquei que mistério é algo não revelado antes. Não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Até aqui, a primeira parte, ele dá aqui o segredo do motivo por que os gentios precisavam saber disso. Vocês vão, agora eu vou revelar algo que não tinha sido revelado antes. E eu vou fazer isso especialmente para vocês não ficarem presumidos em vós mesmos, ou seja, Deus afastou os judeus, porque nós temos mais valor, porque nós aceitamos o Filho de Deus, eles, ó, rejeitaram, está aí, estão pagando até hoje e vão pagar o resto do tempo, porque não vão nem mais ser recuperados nunca mais. Nós, os gentios, cheios de gentios na terra, convertidos a Jesus Cristo, então nós somos os queridinhos de Deus, ou algo assim, ou somos melhores do que os judeus, somos mais abertos à palavra de Deus, e pode inventar motivo, porque o homem gosta de encontrar motivos para se sentir o quê? Presumido, inchado. Então, Paulo diz, eu vou dizer logo para vocês uma coisa aqui, que ele já tinha prevenido antes, vocês não vão se soberbecer. Já expliquei isso, inclusive. Se soberbecer, Deus vai cortar vocês. Já expliquei. Aí ele repete essa questão do perigo de ficar envaidecido. Eu vou contar para vocês um segredo, chamando de mistério, que antes não estava revelado. Para vocês não acham, para vocês ficarem sabendo o motivo real de todo esse movimento de Deus, de afastar os judeus e salvar gentios e tudo, não é por causa de vocês, não. Vocês pensam que é por causa de algum valor intrínseco de vocês? Vocês agradam mais a Deus do que os gentios, que vocês são mais abertos do que os judeus. Então, vocês estão pensando que é por isso? Não é, não. É o que Paulo quer dizer aqui. Tudo bem. Então, qual é a revelação tão importante? Veio endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. Esta revelação consiste de dois pontos. Primeiro, o endurecimento de Israel, além de ser parcial, seria provisório. Veio o endurecimento em parte, até que vai ter um fim na história humana. Vai haver um ponto de encerramento desta fase. Que fase? Endurecimento dos judeus. Então, esta revelação aqui é espetacular, extremamente significativa para quem quer entender bem a história dos judeus e a posição dos judeus. Parcial e provisório. No versículo 24, Paulo tinha falado da possibilidade de Deus reenxertar os judeus. É, do jeito que ele enxertou vocês da oliveira brava na oliveira natural dos judeus, ele pode também, até mais fácil, reenxertar os ramos que ele tinha cortado daquela mesma oliveira e enxertar de novo. Era uma possibilidade. Agora não. Essa possibilidade se transforma em realidade futura, uma promessa. Vou contar um segredo. Veio endurecimento em parte a Israel até que haja entrada a plenitude dos gentios. Se Paulo aqui mudasse de assunto, passasse para outro assunto e parasse de falar em judeu, nós já teríamos condições de afirmar que os judeus deixarão de ser duros com o Evangelho um dia. Se parasse aqui o capítulo 11, nós já poderíamos dizer, a Bíblia diz, até que, aqui. Então, essa dureza deles vai ter fim. Eles vão ser amolecidos um dia com relação ao Evangelho. Eles vão ser reenxertados. Não é só que Deus poderá fazer isso, não. Ele vai fazer isso. O segundo ponto desta revelação espetacular aqui de Paulo é que o que faltava para terminar a fase do endurecimento dos gentios, dos judeus, de Israel, era o quê? Entrar a plenitude dos gentios. E o que é isso? Ser atingido o número que Deus reservou de gentios convertidos. A plenitude dos gentios, até chegar o ponto, o número, a quantidade que Deus resolveu na sua soberania de conversão de gentios. Haverá gentios convertidos de todas as raças, línguas, tribos e nações. Eu não vou ler, mas Mateus 24 diz, Apocalipse, já preguei Apocalipse inteiro aqui, várias vezes nós chamamos a atenção para isso. Várias passagens de Apocalipse falam de gente de toda raça, tribo, língua e nação. Então vai ser algo pelo mundo inteiro. Haverá convertidos de todas as nações. Essa é a plenitude dos gentios. Não chegou ainda. Ainda tem gentio para se converter antes de Deus fazer o que Paulo tinha dito, que era uma possibilidade e que agora Deus promete. Eu vou encerrar esse período de endurecimento dos judeus. Vou encerrar. Vou reenxertá-los à fé. E aqui nós chegamos à afirmação mais importante sobre Israel no Novo Testamento. 26, primeira parte em pouquíssimas palavras. E assim todo o Israel será salvo. Não cada indivíduo, mas o país todo como uma nação. Está falando aqui do nação, do povo. Ou seja, uma salvação nacional. Sim, podemos falar tranquilamente sobre uma futura conversão nacional dos judeus, em massa, ao ponto até de afirmar, como a Bíblia diz, todo Israel será salvo. Esse será salvo não é apenas do jugo de um país opressor que hoje nem tem. Eles são um país livre, eles são oprimidos por perseguição, por hostilidade ao redor deles e do mundo inteiro e tal, mas oprimidos hoje, não. O assunto, então, não será uma questão de opressão política ou coisa assim, e apesar de que eles vão sofrer terrivelmente, politicamente, militarmente, em todos os aspectos, até Cristo voltar, mas o que está em vista aqui, quando diz será salvo, é a salvação em Jesus Cristo como Salvador. Será um dia ou uma época absolutamente espetacular, que será os judeus se convertendo em massa a Jesus Cristo. Essa quantidade está aumentando, falei isso há pouco tempo, está aumentando ano após ano, após ano. Se olharmos 30 anos para cá, 20 anos, 10 anos, a quantidade de judeus se convertendo está aumentando, inclusive lá mesmo em Israel, na própria terra de Israel hoje. Mas ainda são números insignificantes quando comparados hoje com os milhões, 11 milhões, se eu não me engano, de judeus que existem. Vai ser em massa. Versículos 26, a segunda parte, e 27, E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Aqui eu não vou desenvolver, mas na realidade fica claro que essa restauração total de Israel não era, não tinha sido totalmente escondido, não era claro, mas estava lá na base, na raiz, estava lá escrito. Tanto que Paulo cita duas passagens ou profecias ou ensinos do Velho Testamento. Ele cita Isaías, capítulo 59, que eu não vou ler, porque aí teria que explicar e eu já queria encerrar o que eu tenho que dizer sobre o capítulo 11. Mas os mais estudiosos aí, Isaías 59, 20 e 21, está refletido na segunda parte do versículo 26. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades, falando claramente de salvação, de encerrar as impiedades. Como é que se encerra? Através da fé em Jesus Cristo e do perdão de pecados pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Afastar das impiedades é como hoje podemos dizer que você, crente, foi afastado das suas impiedades. Como? Você foi perdoado em Cristo, justificado pela fé, você é um cidadão de Deus, tem a salvação garantida, sim, ainda peca, infelizmente, enquanto tiver vida nesta terra. Quando chegar no céu, não mais terá pecado. Mas no sentido de que nós já fomos afastados das nossas impiedades, em termos judiciais de Deus, já. Porque já somos justificados pela fé. Quando Deus olha hoje para um crente, ele não vê mais impiedade. Como um juiz, ele não enxerga mais impiedade, porque ele vê o sangue de Cristo na frente. Do jeito que o anjo do Senhor, o anjo da morte lá do tempo dos egípcios, veio matar os primogênitos dos egípcios, quando ele viu o sangue nas ombreiras da porta dos cordeiros, ele não matava quem estava naquela casa, no caso, casas dos judeus. Então, hoje, quando Deus vê o sangue de Jesus na alma de alguém, ele não toca. Então, já somos afastados das nossas impiedades nesse sentido. Então, Israel vai também ser afastado nesse mesmo sentido. E o versículo 27 é um resumo muito sucinto da famosíssima Nova Aliança, que está lá em Jeremias, capítulo 31, versículos 31 e 34, que eu não vou ler, também não vou explicar muito, porque é um assunto que precisaria de um bom tempo para isso. A Nova Aliança que Deus prometeu em primeiro lugar aos judeus em Jeremias, 600 anos antes de Cristo, seria com base no sangue de Jesus Cristo. Deus iria fazer uma aliança com os humanos, com os seres humanos, no sangue de Jesus Cristo. E os gentios já se beneficiaram dela. Nós já estamos hoje no pleno gozo da nova aliança, comemoramos a ceia todo mês, dizendo, esse é o sangue da nova aliança. Então nós já estamos vivendo o que Deus prometeu lá em Jeremias 31. Certo que quem lê lá vai entender ou pensar que Deus estava prometendo aquilo só para os judeus. Alguns acham erroneamente, inclusive, que não, que como os judeus foram afastados, a nova aliança então se tornou uma propriedade, como se tivesse sido previsto só para os gentios, que os judeus perderam essa oportunidade e tal. Negativo, está Paulo dizendo aqui, eles vão se beneficiar ainda da nova aliança. Não o fizeram porque desprezaram o Messias deles. Foram cortados da oliveira natural. Aí, então vieram os gentios e se convertendo em massa, com base em quê? Na nova aliança, no sangue de Jesus Cristo. Então nós, gentios, já somos beneficiados pela nova aliança há 2000 anos, desde que Cristo realizou esta nova aliança com o Pai, lá na cruz, seguido pela ressurreição e pela volta ao céu. Mas em Jeremias 31, a promessa da nova aliança, a mesma nova aliança que nós hoje participamos, porque é a mesma base, o sangue de Jesus Cristo. E os judeus perderam o bonde. Não tem nova aliança para eles. Tem! É só crerem naquele sangue, ou naquela pessoa, Jesus Cristo, que derramou aquele sangue. Mas eles não creem. Endurecidos. Tudo bem, não creem. Quer dizer, tudo mal. Não creem, então não entram na nova aliança. Claro, só tem uma maneira de entrar na nova aliança: crendo em Jesus Cristo, no sacrifício dele. Não creem, não entram na nova aliança. Dando a entender que não vai ser mais aplicável a eles a nova aliança. Aí Paulo diz: vai. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Essa aqui é uma citação direta de Jeremias 31. A própria ceia nos faz lembrar que Jesus derramou o sangue da nova aliança, como eu já, inclusive, acabei de dizer. Então, Israel como um todo precisa, para participar dessa aliança, crer em Jesus Cristo, que é exatamente o que vai acontecer. Vejam como tudo bate. Alguém poderia perguntar, afinal, o que Israel é aos olhos de Deus hoje? Como Deus os considera hoje, que ainda não chegou esse período da plenitude dos gentios, ainda está correndo ainda esse período, claro, Israel não foi convertido em massa ainda. Então, como é que hoje Deus vê os judeus? Resposta é muito interessante e vem dos bastidores do coração de Deus. Nós não teríamos ousadia de dizer isso aqui, não, sem estar revelado. 28 e 29. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Que passagem! Eles são inimigos. De quem? Lutero achava que eram inimigos da igreja, do Senhor Jesus Cristo, que Cristo fundou. Outros achavam que não, eles eram inimigos do Evangelho. Calvino, não, inimigos de Deus, no que eu concordo plenamente. Inimigos de Deus. Ele é o povo de Deus, inimigo de Deus. Ao combater o Evangelho, eles se tornaram inimigos de Deus, o que, aliás, é claro. O Evangelho é exatamente a proclamação para todo o mundo da notícia maravilhosa de que o Filho querido de Deus pagou pelos pecados dos que se arrependeriam e confiariam nele, pagou na cruz, com o seu próprio sangue. Então, combater isso é se opor ao plano mais espetacular de salvação que Deus poderia ter concebido. Dizer, não, está errado. Ora, é errado. O plano de salvação do Filho amado de Deus, esse é o meu Filho amado em quem minha alma se compraz, e vai morrer numa cruz, e morre meu Deus, por que me desamparaste? Algo fortíssimo. Aí vem os judeus dizendo, tem nada a ver. Nada a ver, quem morreu na cruz ali foi um homem, podia ser até um homem até bom. Mas não tem nada a ver com o negócio de filho de Deus, com nada, 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 nada. Aí Deus, não, assim não. Quem diz isso é meu inimigo. Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, combater o evangelho é anular, querer anular o sacrifício que Cristo fez na cruz. É algo absolutamente inconcebível, é algo aborrecível, algo asqueroso aos olhos de Deus. Só o inimigo de Deus diz isso. Claro que você deve estar pensando, então não é só os judeus, qualquer um que se oponha ao evangelho é inimigo de Deus. É exatamente isso que Tiago diz. O Novo Testamento está cheio de passagens dizendo isso. Não tem nenhuma duvidade aqui. Então, o que Paulo está dizendo aqui, Paulo não. É Paulo falando em nome de Deus, né? Inimigos de Deus, eles são. É o que está colocando aqui. Mas as coisas não são simples como parecem. As coisas geralmente têm vários ângulos, várias facetas. Aqui tem um exemplo excelente disso. Não é só uma questão de ouvir que os judeus se tornaram inimigos de Deus por causa do evangelho para poder salvar os gentios, como já explicou, se tornaram inimigos de Deus. E aí, então, concluir. Claro, então, que Deus os deixou de lado definitivamente. É evidente. Um povo que teve tudo que os judeus tiveram, os patriarcas, as revelações, a lei, tudo mais, um povo que deu com o pé com isso tudo, culminando com a morte do próprio Filho de Deus, do Messias e tudo, é claro que esses aí já eram, eles estão completamente deixados de lado definitivamente. É claro, não é? Bom, pode ser claro para os amilenistas, que acham que é exatamente o que aconteceu. Deus deixou de lado os judeus. Como povo, deixado de lado. Deus não vai salvar muito judeu aí pessoalmente, tal, eles creem nisso, a Bíblia fala, né? Mas como um povo mesmo, não, Israel já era, e hoje é um país como Bolívia, como Brasil, como, sei lá, pode inventar aí, qualquer tipo de país que tem no mundo aí, Israel é como um país, como outro qualquer. Eu não sei o que, que estão fazendo com o versículo 28. Aqui, a segunda parte do 28. Quanto ao evangelho, são inimigos por vossa causa. Quanto ao, porém, à eleição, amados. Amados. Por causa dos patriarcas. Vocês acham que Deus esqueceu Abraão, Isaac e Jacó e José e depois Moisés e os profetas todos. As promessas que Deus fez lá em Gênesis 12 a Abraão, fazer de Abraão um povo, reis virão de ti, todas as nações serão abençoadas em ti. Acabou? Deus fez um juramento, gente, em que ele passou no meio daqueles animais mortos. E já expliquei isso quando falei em Gênesis. Aquilo é um juramento solene, solene de Deus. O juramento pela própria vida de Deus. Porque quando passava no meio de animais mortos, significava assim, aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir o juramento que nós estamos fazendo aqui, um costume. E Deus não fez questão de ele passar entre os animais só. Abraão estava em profundo sono e Deus passou sozinho, assumindo sozinho, esse juramento é meu. Tudo o que ele prometia a Abraão vai acontecer pela minha própria vida. Se não for, aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Serão despedaçados, partidos em dois. Isso é de uma gravidade, de um tamanho absolutamente enorme. Essas promessas de Deus foram repetidas que ele fez a Abraão. Ele repetiu para Isaac, repetiu a Jacó, literalmente. Aí diz, afinal, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Não se revoga. Cada promessa será cumprida nos mínimos detalhes. Então, mesmo resistentes ao Evangelho, os judeus de hoje não deixaram de ser descendentes dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, todos. Continua, está lá escrito. Está valendo. Isso sem falar na absoluta sobrevivência miraculosa dos judeus ao longo desses 2000 anos, com tanta perseguição e tudo mais, o holocausto que matou 6 milhões de pessoas e tudo, de judeus, uma coisa absolutamente impressionante. Reis juraram destruir os judeus. Ainda hoje estão aí, falei isso outro dia, né? Estão aí querendo combater os judeus e o sonho dourado deles é jogar os judeus no mar. Hoje. 2000 anos depois disso aqui está escrito. Mostrando que está andando. Tem coisa muito grande em andamento. Sem falar, como eu já disse também várias vezes, no retorno em 1948 dos judeus. Não vou dizer em 48 o retorno à Terra Prometida, começaram a voltar no final do século XIX, mas em 48 foi esse auto, declararam de novo uma nação. Está acontecendo. E eles são muito amados de Deus. Muito. Está escrito. Mas não são inimigos? São. E são amados? São. Vocês se lembram alguma passagem que fala em amor e inimigo juntos? Amai os vossos inimigos. Estão admirados? Deus não manda nós fazermos o que ele não faz. Claro, e que nós podemos imitar. Então, parece um contrassenso. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ixi, coisa estranha. Deus é assim mesmo, estranho para nós. Esse é o nosso Deus. Então, ninguém vai se admirar de estar escrito aqui que os judeus são inimigos de Deus, por causa do plano misterioso de Deus de encostá-los e salvar os gentios, botando os judeus em ciúme com os gentios e tal. São inimigos de Deus porque e se opuseram ao Evangelho, mas são amados. Não acabou não a história. Bem, eles são amados por quê? Porque são um povo gente boa, gente finíssima. São inteligentíssimos, disparadamente o povo mais inteligente do mundo. Ninguém discute. E eles são guerreiros, são corajosos. Eles têm raça mesmo e valorizam a nacionalidade deles e tal. E pode desfilar elogios aos judeus. Aí você pega os seus elogios tudinho e bota no lixo. Porque esse não é o motivo deles serem amados. E qual é? Está escrito. Qual o motivo? Os patriarcas. E como foi que os patriarcas viraram patriarcas. Porque Abraão, o número um, era um homem muito bom. Aí Deus o pegou lá em Ur da Caldeia, Deus examinou na terra e não tinha um homem como Abraão. Então, conversa, nada a ver. Então por que Deus pegou Abraão? Porque ele elegeu Abraão, ele quis. Pela eleição pura. E de Abraão veio Isaac, Jacó, etc. Mas quando ele diz amados, são amados, inimigos. Ainda hoje, os judeus são inimigos de Deus. Ao mesmo tempo, amados. Por quê? Porque voltaram para a terra prometida e tal. Não. Porque Deus os elegeu para serem o povo dele. Elegeu como? Escolhendo os patriarcas, começando com Abraão. Então, volta para Deus. Deus os elegeu. Esta é a explicação. Antes de encerrar o capítulo 11 com um brado de louvor a Deus, que eu não vou, do versículo 33 ao 36, eu vou deixar para desenvolver esse texto quando eu pregar sobre Romanos todo. Que eu estou orando a Deus, estou pensando em expor depois de Atos. Mas seja como for, antes de encerrar o 11, Paulo aproveita para dar uma aula sobre a misericórdia de Deus. Então vamos ver rapidamente aqui os versículos 30, 31 e depois o 32. Então, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Já comentei. Deus prometeu, jurou e vai cumprir. Porque, assim como também vós, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Então, como um golpe final na vontade de um gentil crente se sentir superior ao judeu cortado, entre aspas, Paulo nivela gentios e judeus. Gentios, antes, desobedientes, cada um conforme o seu caminho, como Paulo diz lá em Efésios, sem Deus no mundo. Os judeus, que eram o povo escolhido de Deus, desobedeceu também e foi rebelde. Resultado, foram cortados. E Deus, pela misericórdia dele, Deus enxertou os gentios no lugar dos judeus. Gentios rebeldes, grandes pecadores, mas Deus, pela sua misericórdia, os enxertou. Enxertou os gentios. Então vem misericórdia, desobediência, Deus teve misericórdia, gentios. E os judeus foram desobedientes, mas quando a misericórdia de Deus houver sido completada com relação aos gentios, quando terminar o período da plenitude dos gentios, Deus vai voltar a sua misericórdia para com os judeus. Mesma palavra do 30, duas palavras, alcançar misericórdia, falando dos gentios. No 31 fala as mesmas duas palavras, alcançar misericórdia, falando dos judeus. Então, gentios e judeus têm em comum o fato de terem desobedecido, todos dois, cada um à sua maneira, cada um da sua forma, e mesmo assim, os dois grupos, alvos da misericórdia de Deus. Isso é fundamental nós nunca tirarmos isso da nossa mente. Você é salvo por causa da misericórdia de Deus. Um judeu é salvo hoje, e o povo judeu inteiro vai ser salvo em Cristo por causa da misericórdia de Deus. Porque Deus a todos, 32, encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Terceira vez a palavra misericórdia, tendo antes a conotação de desobediência. Então nós vemos aqui o tamanho da soberania de Deus e como os mistérios dos caminhos de Deus. Ninguém fica em pé, impune, inocente diante de Deus. Ele encerrou todos debaixo da desobediência, judeu e gentil. Mesmo que paralelamente aos decretos de Deus, os seres humanos se tornaram pecadores. Iniciativa deles. Adão pecou porque quis, Eva pecou porque quis, e aos olhos de Deus nós pecamos com eles. Ah, mas eu não entendo bem isso e tal, não é para você entender, é para você crer, porque Deus vê assim. E a maior prova que você nasceu pecador é que você começou a fazer o que era condenado por Deus desde antes de você ter consciência. Você já começou a mostrar sinais de raiva, de rebeldia, de teimosia e pecado, de uma maneira geral. É a prova de que você nasceu pecador. Que Deus quis assim, mas não tira absolutamente a culpa de cada um de nós. Deus simplesmente deixou cada um seguir o seu caminho para deixar evidente a pecaminosidade de todos. Deus a todos encerrou na desobediência. Ele permitiu que todos desobedecessem. E essa permissão dele, este decreto dele, não anula a nossa responsabilidade, a nossa culpa por termos pecado. É fato. Aí vamos dizer que Deus é bom? É esse o Deus bom dos cristãos? Que encerra tudinho na desobediência? Vamos terminar o versículo, né? A fim de usar de misericórdia para com todos. Então, ele quis evidenciar a natureza pecadora, rebelde do ser humano, depois de pecar em Adão. Ele quis que isso ficasse bem claro, bem exposto, que avultasse isso, para terminar de esmagar toda a raça humana. Não, para exercer misericórdia, salvando alguns, não salvando os outros. Mas podemos ver misericórdia de Deus, sim, na salvação de Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus Cristo, quando ele oferece a salvação a todos. Ele não dá automaticamente salvação a todos, de uma maneira que basta ser um ser humano para estar salvo em Cristo. Não é assim. Mas não há um ser humano em que nós não podemos dizer, meu amigo, se converta a Jesus Cristo. Se converta a Jesus Cristo. Ah, mas eu sou muçulmano, eu sou espírito, eu sou macumbeiro, eu sou... Meu amigo, se converta a Jesus Cristo hoje. Já tenho 80 anos de idade, já pequei muito, já fui longe demais, já matei gente, já estou perto da morte. Tá... Meu amigo, não fale mais não, você está perdendo tempo. Se converta a Jesus Cristo que você estará salvo. Não tem um ser humano para quem você e eu não possamos dizer isso em qualquer lugar da terra. Isso não é misericórdia? A parte de eleição, ter sido eleito ou não ter, isso é assunto de Deus. Não está para nós entendermos e ligar todos os pontos. Mas o que Deus ensina é isso. Misericórdia, sim. A todos oferecendo a salvação e responsabilizando o homem, porque não aceitou. Nós, crentes, as mais felizes das criaturas, somos, e assim deveríamos nos sentir, aceitamos o Evangelho e estamos, então, salvos pela misericórdia de Deus. É isso. Então, Deus tem motivos justos para condenar todos os seres humanos. Justos. Isso é uma coisa importante na teologia. Diz, ah, então Deus não é justo Porque não pode parar. A palavra justiça não é o caso aqui. Ele é justo para condenar todo ser humano que vai para o inferno. Ele é justo. Porque esse ser humano que vai para o inferno foi um agressor à santidade de Deus desde o dia que essa pessoa nasceu, começou a pecar. Então, ele é justo. Não diga que Deus é injusto. Não, mas é injusto porque não salvou a todos. Pelo menos, não aplique a palavra justo ou injusto. Justo ele é, em condenar pessoas. Agora, se ele quis dar salvação para uns e não deu para os que estavam corretamente julgados e condenados, não quer dizer que ele é injusto. Injusto, não. Isso qualquer ser humano pode entender. Não, mas por que ele não escolheu todos? Aí entrou num ponto que só ele pode responder. Porque a quantidade de salvos não é maior do que de fato é. Não está revelado isso a nós. Mas é importante o ser humano saber até de onde pode chegar sem blasfemar contra Deus. E sem ir contra alguma coisa que as Escrituras afirmam. Ok? Então nunca permita alguém dizer Deus é injusto. Não, não é injusto. Ele é justo por condenar todos. E eu estava condenado também. Você estava condenado também. Agora, ele me livrou. Porque ele quis me livrar. Mas era na justiça que ele ia me mandar para o inferno. Totalmente. Então, Paulo reconhece que é um assunto complexo e termina nesse hino belíssimo aqui dos versículos finais, que eu não vou ler. Vou deixar para quando eu desenvolver Romanos todo, mas é lindo. Eu disse que não vou desenvolver, mas não custa nada eu ler. E com ele irei encerrar sem comentário. Então Paulo encerra o capítulo 11 assim. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, por essa história belíssima da salvação de Israel, dos gentios, teus planos com essa árvore, quer dizer, que usadas como uma árvore, como figura, mas um plano espetacular e que está tão claro para nós. Obrigado pela nossa esperança com relação a Israel e por nossa felicidade em sabermos que somos alvos da tua misericórdia, assim como eles também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.